Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria, mas também com muito temor e tremor que nós estamos aqui reunidos na nossa pequena congregação Cinco Solas, bem como junto com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu colega, que nos acompanha nas mídias sociais, onde a graça do Senhor aprove que nós possamos chegar com a palavra de Deus. É com muita alegria que vamos agora dar continuidade aos estudos bíblicos que temos feito no breve Catecismo de Westminster. Nós estamos utilizando, como vocês já sabem, o livro do reverendo Leonard Tevenhorn, Estudos no Breve Catecismo de Westminster, publicado pela editora Os Puritanos. Então, como nós sempre costumamos dizer, o breve catecismo é um dos símbolos da fé reformada que foram produzidos no século XVI na capela de Westminster, na Inglaterra, onde foram produzidos diversos documentos para reafirmar a fé reformada. Então se produziu o breve catecismo para as nossas crianças, para serem alfabetizadas já desde já com a palavra de Deus. Depois se produziu o catecismo maior, que era para os adolescentes e os jovens, e depois se produziu a Confissão de Fé de Westminster, que é mais detalhada, para os adultos, e é um ensino que nós nunca iremos nos formar, nós sempre iremos estar e sendo estudantes da Palavra de Deus, estar estudando a Palavra de Deus e sermos estudantes da Palavra de Deus. É uma coisa que o Senhor Jesus disse aos fariseus, né? Errais em não conhecer as Escrituras, porque elas testificam de mim. E nós sabemos, desde o primeiro livro, Jesus estava ali em Gênesis. Desde o primeiro livro até o último livro. Então é com muita alegria que nós vamos dar continuidade a esse estudo da Palavra de Deus. Nós estamos exatamente na parte do breve catecismo, onde nós entramos na teologia chamada a teologia das leis de Deus. Nós vamos estudar as leis do Senhor. Nós já começamos essa parte da teologia há duas aulas atrás, mas lembrando que nós estamos hoje na pergunta de número 41 do catecismo, e nós, desde a pergunta primeira, nós já passamos por teontologia, pelos prolegômenos, né, que é uma parte introdutória da teologia. Depois nós passamos por teontologia, que é o estudo propriamente do ser e das obras de Deus. Depois nós passamos para o estudo da cristologia, que é o estudo da pessoa e das obras de Cristo. Depois nós passamos um pouco pela pneumatologia, que é o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo. Depois nós passamos, bem brevemente, naquilo que em latim nós chamamos de Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, como ocorre a salvação no ser humano, as etapas que o ser humano chega. Nós aprendemos que primeiro o Espírito Santo regenera o nosso coração, depois ele nos leva aos pés de Cristo, arrependidos, e o Senhor Jesus nos justifica pela sua obra. Depois, todos os dias, o Espírito Santo nos santifica, nos tornando mais puros e semelhantes a Deus, para no final da nossa caminhada cristã, o Espírito nos glorifica, onde ou nós seremos, quando Cristo voltar, nós os vivos, seremos arrebatados com Ele aos ares, e o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma será glorificada, e nós seremos semelhantes a Cristo. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão e se encontrarão também com Ele nos ares e serão glorificados. Então são as quatro etapas da salvação, né? Nós temos a regeneração, a justificação, depois nós temos a santificação e a glorificação. A regeneração é uma etapa só. É aquela etapa que nós temos a semelhança de Cristo chamando Lázaro. Todo ser humano, por conta do pecado de Adão, pelo pecado original, já nasce morto em seus delitos e pecados. todo ser humano já nasce morto, incapaz de agradar a Deus. O ser humano morto nos seus vícios pecados é incapaz de adorar a Deus. Tanto que a palavra de Deus nos ensina no Antigo Testamento que Deus fala assim: as vossas mais boas obras para mim são trapos de imundície. Por quê? Porque Deus é santo, santo, santo. Nós muitas das vezes queremos comparar, ter como paradigma, ter como exemplo aquilo que nós vemos. Então, é verdade, às vezes você pode olhar para o seu vizinho e você se achar um pouco melhor do que ele. Mas não é esse o paradigma que nós temos que ter. Quando você quiser se comparar com alguém, você tem que olhar para Jesus. Porque a Bíblia é 880, ou você está com Cristo, ou você está no inferno, não tem meio termo ali. Então, como o nosso paradigma é Cristo, nós estamos muito distantes da santidade do Senhor. Então, o que ocorre? Nós estamos mortos em delitos e pecados. Aí o Espírito Santo vai na pessoa do eleito, que Deus escolhe e escolheu meramente por amor, antes da fundação do mundo, e aquela pessoa não fez nada, não tem nada em si mesmo, Deus os amou. Deus amou, só. Não amou porque era mais bonito ou mais feio, porque lia mais a Bíblia, porque não, porque era mais bom ou mais mal. Deus amou, simplesmente, e o critério dele é o amor. Ele amou aquele eleito e no momento adequado, o Espírito Santo vem e regenera o coração dessa pessoa. E nós temos exemplo na Bíblia de pessoas que viveram uma vida de pecado, mas eram eleitos. E no último momento, o Espírito Santo veio e salvou aquela pessoa. O exemplo maior desse é o ladrão da cruz, um dos ladrões da cruz. Que ele passou uma vida de pecado, uma vida de assassinato, de roubo, de prostituição, tudo que não prestava. Mas no momento final da cruz, como ele era um eleito de Deus, o Filho veio para ele. Jesus vira para ele e ele se arrepende primeiro. Note, ele se arrependeu do pecado dele. Ele repreendeu aquele outro ladrão que era impenitente. Ele disse: olha, nós merecemos estar aqui, mas esse justo não. Aí virou para Cristo e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus falou para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então esse é um exemplo que nós temos de uma pessoa que viveu, a pessoa não teve tempo nem de se batizar, estava na cruz ali. Ela não foi batizada, ela não participou de sacramento nenhum, ela não participou de absolutamente nada. Ela simplesmente demonstrou uma fé em Cristo. Por isso que a fé reformada diz: o que salva? Sola fide, sua fé. Porque se não fosse sua fé, aquele ladrão jamais seria salvo. Aquele ladrão não pôde frequentar igreja nenhuma, aquele ladrão não pôde fazer uma boa obra depois da sua manifestação de fé, aquele não pôde fazer absolutamente nada, ele morreu. Mas porque ele creu em Cristo, Jesus disse: hoje. Jesus apagou tudo que ele fez de errado. Tudo que ele apagou, Jesus falou assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então é essa fé que a regeneração faz com que o nosso coração, que é um coração de pedra, um coração que ama as nossas próprias opiniões, que às vezes nós abrimos a Bíblia. Ah não, mas isso não é assim. A gente quer lutar com Deus, como Jacó lutou com Deus, né? Mas aí, quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, ele nos convence do nosso pecado e nos faz nos arrepender e nos faz compreender que só aos pés de Cristo nós temos o perdão verdadeiro. E aí, o que acontece? Ele nos regenera, nos leva a Cristo, nos justifica. E a partir daquele momento da justificação, nós passamos a ser salvos. Não porque nós somos alguma coisa, muito pelo contrário. Só é salvo aquele que reconhece que é pecador, que é miserável. Se existe uma coisa muito característica na sociedade de hoje, é a teologia do coaching, é a teologia do autoestima, é da pessoa se olhar no espelho e se achar alguma coisa. Então, Cristo não. Lembra quando Cristo ensinou daqueles dois homens que estavam na sinagoga? Um sentou lá na frente, levantou a mão para o céu e começou a orar: Obrigado, Senhor, porque eu sou maravilhoso. Porque eu sou teu filho. Obrigado porque eu dou o dízimo de tudo. Obrigado porque eu não peco contra os mandamentos. Eu não sou que nem esse publicano que está aí atrás, cheio de pecado. Eu lavo as minhas mãos, eu sacrifico, eu faço e aconteço. Aí o outro publicano, lá atrás, baixou a cabeça. E Jesus falou que ele não tinha nem coragem de olhar para o céu e pedir o perdão. E Jesus falou assim: quem vocês acham que Deus escutou essa oração? Foi o do publicano. Porque desde o Antigo Testamento, quando a oferta de Caim não foi aceita por Deus, por causa do coração altivo dele, mas a oferta de Abel foi aceita, desde o Antigo Testamento nós vemos que o que Deus quer é um coração contrito. São pessoas arrependidas, pessoas que sabem quem são de verdade. Por isso que Paulo diz que a Bíblia é um espelho. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você se sente pecador. Nossa, Senhor, eu não... Oh, Senhor, eu estou pecando nisso aqui. Oh, meu Deus, eu não consigo fazer isso. Oh, Senhor, me ajuda. É isso que Deus quer. Um coração contrito, arrependido, um coração humilde. É isso que Deus quer. Então essa regeneração nos leva à justificação e o Senhor nos justifica. E depois disso nós temos sim, que aí é um processo. Todos os dias o Espírito Santo vai te santificando cada vez mais. Então por isso que nós dizemos, Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave. Então o Senhor Jesus... As igrejas verdadeiras, elas têm as portas abertas para a prostituta, para o assassino, para o pior pecado do mundo, está aberta. Mas da mesma forma que o Senhor Jesus te recebe do jeito que você está, Ele não vai te deixar do jeito que você está. Talvez, meu amigo, minha amiga, você ainda que não se entregou a Cristo... Você pode estar me escutando nesse momento agora, nesse podcast. Você acabou de chegar de uma balada, de uma noite, e você ter cometido o pior pecado que você possa imaginar. Você pode estar se sentindo sujo, porque às vezes realmente a graça de Deus faz com que aquele pecado que já está incrustado em você, por uma graça você passa a ter nojo daquilo. E você possa achar que você pecou tanto na sua vida que você não é digno de Deus. Mas não é, não acredite nisso. Porque o Senhor Jesus te recebe do exato jeito que você está. Mas Ele não vai deixar você assim. O Senhor Jesus vai te receber um mentiroso, mas Ele vai te fazer um homem verdadeiro. O Senhor Jesus vai te receber um adúltero, mas vai te tornar o homem mais leal à sua esposa no mundo. O Senhor Jesus pode te receber uma prostituta, mas vai te tornar a mulher mais casta e pura e piedosa do mundo. Você pode chegar como você estiver para Cristo. Se jogue aos pés de Cristo. Confesse o seu pecado para Ele. Peça que o Espírito Santo entre no seu coração. E tenha fé, porque uma gota do sangue de Cristo tem o poder para purificar todo e qualquer pecado da humanidade. Todo. E qualquer pecado da humanidade. E a santificação, ela vai acontecer devagarzinho na sua vida. Devagarzinho na sua vida. Muitas coisas que nós fazíamos, nós não fazemos mais. Paulo, nas epístolas dele, constantemente fala: olha, efeminados, adúlteros, beberrões, prostitutos, mentirosos, enganadores, avarentos. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas todos nós um dia já praticamos isso. Então nem Paulo se exclui disso. Por quê? Porque Paulo era um assassino. Saulo de Tarso, diz a Bíblia, que ele perseguiu os cristãos com toda a fúria. Ele participou do apedrejamento de Estevão. E a palavra de Deus diz que as roupas de Estevão foram depositadas nos pés de Paulo, que era Saulo ainda naquela época. Então imagine, você já matou alguém? Acho que não, né? Paulo já matou. Mas veja o que Deus fez de Paulo. Deus pegou Saulo e transformou em Paulo. Aquele homem cheio de amor, aquele homem que recebia chicotada nas costas, ele escreveu uma lista do que ele sofreu por Cristo. 3 vezes apedrejado, 2 vezes jogado na montanha, passei fome, passei sede, passei vergonha, fiquei nu, né? Então, olha o que ele fez desse homem, que era um fariseu cheio de orgulho, né? Então a santificação vem aos poucos na sua vida. Deus vai te libertando da mentira, vai te libertando dos palavrões, das palavras feias, da tua necessidade de algum vício. Ele vai aos poucos mudando a sua vida. O que importa é que você tem que permanecer aos pés de Cristo, ler a palavra de Deus e pedir misericórdia e perdão, e que Ele vai mudar o seu coração. E a última etapa da ordem do salutis é a glorificação. É quando você não vai poder nem querendo mais pecar. Isso é só na Nova Jerusalém. E agora nós entramos no ramo da teologia, que nós estamos dando a teologia das leis do Senhor. As leis do Senhor. Então repara, nós estamos quase no meio do nosso breve catecismo. No meio. Por quê? Por que que os teólogos puritanos de Westminster escolheram colocar o estudo das leis do Senhor no meio? Porque as leis do Senhor, elas são tão maravilhosas que elas, do meio de onde estão, elas espalham para todos os locais. As leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, são bons. Nós lemos agora há pouco em Deuteronômio que o Senhor Jesus, né? Porque nós sabemos que no Antigo Testamento, quando Deus aparece para Moisés, é sempre Jesus pré-encarnado, né? É o Filho de Deus, né? O Pai não se manifesta. Quem revela sempre o Pai é o Filho. Então Jesus fala para Moisés: Moisés, esses são meus mandamentos. Quem dera esse povo ouvisse meus mandamentos, para que eles se dessem bem. Parafraseando, para que viesse o bem na vida deles e não o mal. Então nós aprendemos já que existem 3 aspectos nas leis de Deus. Vocês recordam? Nós temos o aspecto cerimonial, nós temos o aspecto civil e nós temos o aspecto moral. Então quando o Senhor Jesus diz naquela parte do Novo Testamento: não julgueis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não os vim revogar, mas vim cumprir. Né? O que ele está querendo dizer ali? Que ele veio sim, ó, os 10 mandamentos estão aqui. Do mesmo jeito, no Antigo Testamento, até hoje, o cristão tem que cumprir o Antigo Testamento. Só que tem um pequeno detalhe. Esses 3 aspectos da lei, o Senhor Jesus realmente, ele revogou 2 aspectos. Ele não disse, não revoguei a lei, porque realmente faltou o aspecto moral. Ele não revogou o aspecto moral. E eu já ensinei para vocês aqui nesse nosso curso, nessas nossas palestras, de que, por exemplo, vamos pegar uma lei do Antigo Testamento que diz que o filho rebelde deveria ser levado, assim diz o Antigo Testamento, o filho rebelde, que desobedece ao pai e à mãe, enquanto estiver na casa do pai e da mãe, sob as custas do pai e da mãe, aquele filho rebelde, ele deve ser levado para fora da cidade e apedrejado pela congregação. Essa era a lei que Jesus deu para Moisés. Olha, aquele filho rebelde que não obedece o pai e a mãe tem que ser tirado da casa do pai e da mãe. O pai, inclusive o pai e a mãe vão jogar a primeira pedra. Esse é o mandamento de Deus. Mas, irmão Eduardo, até hoje está em vigor isso? Está, mas veja bem, a parte moral, o aspecto civil e cerimonial, Jesus revogou. Por quê? Porque hoje o cristão não pode pegar o seu filho rebelde e levar para ser apedrejado. Por quê? Porque Jesus revogou o aspecto civil. No Antigo Testamento, a lei tinha o cunho civil. Por quê? Porque havia um país ali, uma teocracia. E Deus realmente era o rei daquele povo. E Deus deu as leis. E detalhe, aquele povo estava cercado por povos pagãos, onde não havia cristianismo, não havia lei de Deus. Os povos pagãos ao redor de Israel, por exemplo, eles jogavam os bebezinhos numa fogueira para agradar Moloque, que era o deus dos cananitas aí em volta, dos filisteus ali daquele povo. Então, o que acontece? O povo de Israel era cercado de muita maldade, de muita maldade. Então, Deus teve que ensinar para esse povo de forma dura o certo e o errado. É como, às vezes, nós pegamos os nossos filhos menores de idade e nós temos que repreendê-lo de forma, uma disciplina, uma palmada na mão. Por quê? Porque ele só vai compreender dessa forma. Você pegar um bebezinho que bateu na cara da mãe, você não vai conseguir conversar com ele, você tem que pegar a mãozinha dele. Não faça isso, meu filho. Para ele entender que não pode fazer isso. Então, por isso que Paulo diz que o Antigo Testamento, a lei, servia de aia. Aia é uma palavra que significa babá. Então, as leis do Senhor são uma babá que nos conduz a Cristo. Então, o povo de Deus recebeu leis duras. Por quê? Porque o contexto em que eles viviam ao redor deles era um contexto de pessoas duras, mas pessoas más mesmo, que não tinham revelação divina nenhuma. Hoje, no Ocidente, por pior que seja a pessoa, ela já ouviu falar em Jesus. Ela já ouviu falar nos 10 mandamentos. Ela já ouviu falar em cristianismo. Ela já ouviu falar em amor. Mas imagina uma época do Antigo Testamento em que o povo estava cercado de pagão que nunca tinha ouvido a Bíblia, nem nada. Era um povo mau, povo pagão, povo que fazia sacrifícios humanos. Então, havia aquele cunho, aspecto da lei, chamado aspecto civil, em que Deus diz, olha, a minha lei é essa. Por exemplo, tinha um ordenamento no Antigo Testamento de se queimar bruxa. Era lei de Deus. Mulher que praticasse feitiçaria devia ser queimada. E Deus fala, e assim tu eliminarás o mal do teu meio. Percebam? Então, por quê? Porque era um aspecto civil. Assim como nós temos hoje nosso aspecto civil. Então, por isso que Jesus aboliu o aspecto civil. Jesus aboliu o aspecto religioso, cerimonial. Então, por exemplo, quando no Antigo Testamento havia aquelas figuras, o templo ornamentado, os querubins, o incenso, aquelas fumaças, o sacrifício do bezerro, a oferta de manjares, de frutas, né? Tudo isso Jesus revogou. Porque lembra de Jesus conversando com a mulher samaritana? Ela falou assim, Senhor, é correto eu orar virada para Jerusalém ou virada para Samaria? Porque havia um costume bíblico dos rabinos de orar virado para Jerusalém. Jesus falou assim, minha filha, está chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. É por isso que nós não precisamos mais de símbolo nenhum. Jesus cumpriu tudo. Jesus é o Cordeiro, por isso nós não sacrificamos mais bichinho nenhum. Jesus é a nossa Páscoa, por isso que nós não temos mais Páscoa. A nossa Páscoa é a Santa Ceia, é a comunhão que nós fazemos. Jesus, ele é as nossas orações ao Pai, por isso que a gente não queima mais incenso. Não precisa, porque aquilo era tipo de Cristo. Paulo fala, as velhas coisas passaram. Nós não temos que ser judaizantes, trazer as coisas do judaísmo para o cristianismo, não. Passou. Regras alimentares. Tem até hoje igreja que não come porco, que não come camarão, porque havia lei de Jesus no Antigo Testamento que mandava não fazer isso. A lei de Deus. Mas por quê? Porque Deus queria ensinar santidade, separação. Como todos os povos ao redor fazia, Deus queria ensinar, vocês são diferentes, vocês são meu povo. Todos os povos comem porco, vocês não vão comer. Não porque o porco fosse mal, o porco fosse... Não, porque Deus disse isso para eles, para ensinar. Mas no Novo Testamento, Jesus revogou esse caráter cerimonial da lei. Ele disse, não é aquilo que entra na boca do homem que o deixa impuro, mas é aquilo que sai do seu coração. Então, graças a Deus, eu posso comer um porquinho a pururuca, uma galinha no sarapatel, né? Então, não tem problema. Então, perceba, mas todo o Antigo Testamento, a parte moral ficou. Sabe como? Nós não apedrejamos mais um filho rebelde, mas nós podemos disciplinar o nosso filho rebelde na nossa casa. Nós podemos ensinar. Nós podemos disciplinar, ensinar, né? Nós não podemos mais queimar a feiticeira, mas nós podemos nos afastar dela, não permitir que ela tenha voz nas nossas congregações, na nossa família, calá-la. Percebam? Então, esses aspectos cerimoniais e civis, Jesus revogou, mas a moral ficou. Hoje em dia nós podemos comer camarão, mas nós nos guardamos em pureza para Cristo. Mesmo comendo camarão, mesmo comendo porco, nós sabemos que nós temos que ser puros. E sabemos que o que nos deixa impuro é o nosso coração, é a fofoca, é a maledicência, é desejar mal para o outro, é pensar besteira. Isso nos torna impuro. Mas vocês percebem que a lei queria ensinar uma coisa para a igreja do Antigo Testamento? Queria ensinar. É isso que Cristo quis fazer. Então, o estudo das leis do Senhor são exatamente isso. É ensinar o povo de Deus a ser povo de Deus. Muita gente acha assim. Repara só. A pessoa vive a vida inteira dela longe da vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus preza, a pessoa não faz aqui na terra. Não faz. Aí eu te pergunto, essa pessoa não quer ter comunhão com Deus. Você acha que quando ela morrer vai mudar alguma coisa? Ela vai querer estar perto de Deus? Ela passou a vida inteira sem orar. Ela passou a vida inteira sem ler a Bíblia. Ela passou a vida inteira sem se preocupar com o que Deus queria que ela fizesse. Ela passou a vida inteira preocupada. Ele passou a vida preocupada com as coisas da cabeça dele, com as opiniões próprias dele, com aquilo que ele acha que é certo e que é errado, que ninguém manda no pensamento dele, nem a Bíblia. Você acha que essa pessoa, quando morrer, vai querer estar diante de Deus? Não, vai querer estar longe de Deus. E essa pessoa vai para o inferno, ficar longe de Deus mesmo. Percebe? Por quê? Porque o céu, a Nova Jerusalém, é um local de pecadores redimidos pela palavra de Deus e que amam fazer a vontade de Deus, não por si próprios, mas porque, lembra da Ordo Salute? Houve a regeneração, aí sim eles passaram a ter vontade de fazer boas obras, não para se autogloriar, glorificar, perdão, mas para fazer como Jesus ensinou, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita. Porque vosso Pai que vê o segredo possa te recompensar. Então, o cristão verdadeiro, ele ama estar perto de Cristo. O cristão verdadeiro ama ser disciplinado pela Bíblia. Ó, como eu amo abrir a Bíblia e ver que eu estou errado. Porque eu sei que o meu Deus me ama, está me ensinando. Assim como um filho deve amar quando um pai, pela graça comum, chega para ele e disciplina: meu filho, você está agindo errado. Naquele momento, o filho tem que entender que é por amor aquilo. Ele tem que, poxa, alguém liga para mim. Então, quando o cristão verdadeiro abre a Bíblia, ele tem que ter prazer de ser confrontado. Porque é um pai que está ensinando o filho. A Bíblia é Deus falando conosco. Então, repare, se uma pessoa detesta ouvir o que Deus quer para ela, essa pessoa detesta saber que o que Deus ama e o que Deus odeia, essa pessoa não quer ter comunhão nenhuma com Deus, ela está morta nos seus delitos e pecados. Se Deus não regenerar o coração dela, vai ser uma violência para essa pessoa Deus colocar ela no céu junto com ele. Imagine, você odeia alguém, tu vai passar a eternidade do lado dessa pessoa? Não vai. Você vai ter ódio de estar ali. Agora, quando Deus regenera teu coração, ele arranca teu coração de pedra, coloca o coração de carne, te faz reconhecer que você é um pecador miserável, e você se prostra aos pés de Cristo, aí sim, você já ama a Jesus. Eu quero Jesus, quero estar com Cristo. Eu quero estar com Jesus. Senhor, estar do teu lado é melhor do que qualquer coisa. Eu quero estar contigo. Ó Senhor, eu quero estar contigo. Nossa, essa pessoa não tem outro lugar que ela queira estar na eternidade senão ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo. Você pode oferecer para essa pessoa o universo. Ela quer Cristo. Eu me lembro muito da frase de Lutero. Porque Lutero nunca quis sair da igreja, né? E aí o bispo dele falou assim: mas Lutero, você vai tirar tudo do povo? Você quer tirar os santos? Você quer tirar os sacramentos? Você quer tirar as igrejas? Você quer tirar os templos? Você quer tirar as catedrais? O que vai sobrar para esse povo? Lutero falou assim: Cristo. Só Cristo. Porque é Cristo, meus irmãos. É Cristo, é só Cristo. É só Jesus. É só Ele. Ele é a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. Só Cristo. Então, essa lei que nós estamos estudando hoje é a lei moral. E a pergunta 41 fala exatamente isso. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? Então, hoje, os teólogos de Westminster, eles dizem, onde é que está essa lei moral? Então, se Cristo ele revogou a lei cerimonial e a lei civil, mas ele manteve a lei moral, e por isso que ele disse, não julgueis que vim revogar a lei aos profetas, eu vim cumprir. E ele cumpriu todas as profecias e ele cumpriu a lei toda. Repara, Cristo era judeu. A figura humana de Cristo era judeu. Cristo ele cumpriu toda a lei mosaica. Por quê? Porque Cristo ainda estava na antiga dispensação. Só depois do Pentecostes é que surge a igreja cristã. Mas até o Pentecostes, Cristo, os apóstolos, todo aquele povo ali tinha que cumprir a lei de Moisés à risca. Então repara, Cristo ele foi circuncidado no oitavo dia, como um judeuzinho. Cristo passou pela escola da sinagoga, escola rabínica. Cristo ia oferecer com seus pais, Maria e José, e oferecer ali os sacrifícios, ali, os pombinhos, tudo na Páscoa. Então repara, Cristo era judeu. Cristo era um judeu. Por quê? Porque ele tinha que cumprir tudo aquilo que os judeus não cumpriram. Porque Cristo veio dizer o espírito da lei. Cristo, o judeu falava assim, eu não adultero. Só que o pensamento dele era só adultério. Cristo falou assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, se qualquer um olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela. Então, alguém pode levantar a mão e dizer que não é adúltero? Ninguém. Alguma mulher humana pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu nunca pensei sequer por um segundo em outro homem na minha vida, que não seja meu marido. Ninguém pode fazer isso. Nenhum homem pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, nem por um segundo eu pensei em outra mulher que não é minha esposa. Todos nós pecamos contra a lei de Deus todos os dias. E Jesus mostrou. Jesus mostrou. Ah, eu nunca matei ninguém, sou uma pessoa do bem, né? A mania falar isso, sou do bem. Jesus falou, se você disser para o teu irmão idiota, você já pecou de morte contra ele. Se você chamar de tolo, você já pecou de morte contra ele. O que é que ele quis nos mostrar? Meus irmãos, que não é as nossas obras. Porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. Nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor. Quer dizer, ah, então, irmão Eduardo, então eu vou descumprir mesmo. Não, não é isso. Ele está dizendo que nós não conseguimos cumprir, mas nós temos que nos esforçar a cumprir e termos confiança que Jesus cumpriu. Compreendeu? Nós temos que nos esforçar para cumprir, mas não temos confiança que nós vamos cumprir, não. Nós temos que nos esforçar para cumprir e termos confiança, fé, que Cristo cumpriu por nós. E o Senhor Jesus, como eu expliquei, o processo de santificação, todos os dias, ele vai mudando. Eu digo, por exemplo, por mim, eu no meio dos meus colegas, eu, mesmo sem querer, a gente falava um palavrão. Hoje, só de ouvir essas coisas, perturba minha cabeça, eu não consigo nem sequer ouvir um palavrão. Às vezes palavras feias, eu não gosto nem de ouvir. Às vezes que nem é palavrão, mas eu não gosto de ouvir. Outra coisa...
Televisão, filme,
outra coisa, você está numa rodada de colegas, alguém contar uma piada assim que fale do Santíssimo Nome de Deus. Antes de conhecer a palavra de Deus a fundo, a gente até ria, brincava. Hoje me dá asco, eu me afasto. Quem sou eu de estar numa rodada onde se está contando uma piada se rindo do nome Santíssimo do Senhor Deus? Né? E nós lemos hoje que Deus não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então, veja, nós pecamos contra os 10 mandamentos todos os dias. Todos os dias. Se Cristo retirar a glória dele, a misericórdia dele, a graça dele, nenhum homem vai para o céu. Todos estão condenados. Todo homem, todo homem está condenado. Todo, nenhum. Paulo diz, não há um justo sequer, nenhum. Todos são pecadores, só Cristo. E assim foi necessário para que ele pudesse nos salvar. Porque se ele tivesse um pecadinho que seja, ele não seria mais o Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo. Então, os teólogos de Westminster, eles vão responder hoje, onde está a lei moral resumidamente compreendida? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 19.
Onde está o quê?
Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler passagens bíblicas agora, porque a Bíblia vai nos responder. A pergunta é, onde está a lei moral resumidamente compreendida? Vamos ler o que diz Mateus, capítulo 19. Se nós já aprendemos que a lei moral está em vigor ainda até hoje, então nós temos que cumpri-la. Nós temos que lutar para cumprir essa lei moral. Então vamos no capítulo 19, no versículo 17 a 19. 17 a 19. Vou ler dentro do 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Meus irmãos, tem aqui um mistério. Tem aqui um mistério. Cristo, ele é bastante sarcástico. E Cristo, ele se utiliza do sarcasmo diversas vezes. Vamos lembrar de algumas? Lembra do cisco no olho do irmão e da trave? Aquilo é engraçado. Ele fala assim, olha, tu quer tirar um cisco do teu irmão e tu tens uma trave, um pedaço de madeira assim no olho enfiado. Eu tenho certeza que quando o pessoal ouviu essa pregação, eles riram dos fariseus. Porque Cristo estava ridiculando os fariseus. Olha, vocês querem tirar o cisco do povo? Vocês têm uma trave no de vocês. Outra coisa também que era sarcástica, que Cristo falou, olha, mais fácil é um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico que ama as riquezas, né? Passar na porta com os reinos dos céus. Então Cristo ele usava de ironia, de sarcasmo. E aqui ele faz a mesma coisa. Por quê? Repara, se a Bíblia não pode se contradizer, e a Bíblia diz que todos pecaram, não existe uma pessoa boa. Se a Bíblia diz que nós não conseguimos cumprir os mandamentos, como é que esse jovem tem a pachorra de dizer para Cristo que ele cumpria tudo isso? Cristo olhando o coração desse jovem, ele falou assim,
ah, é?
Tu tá dizendo que tu cumpre toda a lei, eu vou te mostrar que tu não cumpre nem o primeiro.
Só uma.
Eu vou te dizer que tu não cumpre nem o primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua vida, toda a tua força, né? Tu não cumpre nem esse, imagina os outros. Aí ele chegou assim, olha, tudo bem, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, vem e me segue. Se tu estás reconhecendo que eu sou o Messias, se estás reconhecendo que eu sou o bom mestre, tu vai me seguir por amor a Deus. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, vem e me segue.
Não, no próximo.
Tu não ama a Deus acima de todas as coisas? Já que tu não rouba, tu não adultera, tu não mente, tu não cobiça, tu não mata, né? Vamos testar só esse primeiro? Tu ama a Deus acima de tudo? Aí o jovem foi embora. Cristo quer nos mostrar aqui que é que esse jovem era um idólatra. O que é que ele idolatrava? A riqueza dele. A riqueza dele era aquilo que ele mais amava, não era Deus. E hoje, infelizmente, na igreja do Senhor, nós temos cristãos verdadeiros até que estão idolatrando, que às vezes idolatram o seu cargo público, às vezes idolatram a sua esposa, às vezes idolatram o seu marido, às vezes idolatram quantas mulheres piedosas idolatram os filhos, quantos pais idolatram suas filhas também, o homem é mais chegado com as meninas, né? Então, Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou a gente idolatra a nossa riqueza, o nosso carro, a nossa casa, a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, a nossa saúde. Sabe? É idolatria, gente. A idolatria não é só se ajoelhar para uma imagem de escultura. Idólatra é todo aquele que coloca o seu amor em qualquer coisa que esteja em cima de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Ah, irmão, mas presta culto? Presta. Toda vez que você está idolatrando a tua esposa, ou teu marido, ou teu filho, você está prestando culto àquilo ali. Compreende? Então Jesus mostrou para aquele jovem, você é um idólatra. Você não cumpre nem o primeiro mandamento, nem o segundo mandamento. Olha, você não ama Deus sobre tudo. Você é um idólatra. Você usa o nome de Deus em vão, porque está dizendo aqui que você segue tudo e você é mentiroso. Você não honra seu pai e sua mãe. Você com certeza adultera na cabeça, mata na cabeça, cobiça na cabeça. Então você é um mentiroso, meu filho. Você sabe, aí Jesus pega e fala e mostrou para todo mundo que aquele jovem era um mentiroso. Percebe? Então muita gente acha, quando lê essa parte da Bíblia, as pessoas acham que a riqueza que é o problema. Olha, aquele jovem... A riqueza não era o problema. Era a idolatria que aquele jovem fazia, a riqueza que era o problema. Percebe?
E os discípulos todos deixaram tudo, o barquinho e seguiram Jesus. A única riqueza era o barquinho. Eles deixaram para seguir Jesus. Mas esse aí não quis deixar o que ele tinha.
Exatamente. Jesus fala assim, olha. Então disse Jesus aos discípulos, em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque veem que eles entenderam que aquele jovem pecava contra todos os mandamentos. Aí eu disse, nossa, quem pode ser salvo, Senhor, então? Ninguém. Aí Jesus fala assim, Jesus fitando neles o olhar, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então repare, como é, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você acha que com as tuas obras você vai ser salvo? Que a tua quantidade de obra de caridade vai te salvar? Jesus falou, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. É Deus que te salva. É Deus que te salva. É Deus que te salva. Não porque ele achou que você é bom ou mal, porque você é tão pecador contra aquela pessoa mais vil que você acha que é. Mas Deus te salva porque ele te amou. Lá no céu você pergunta, Senhor, por que tu me amaste? Tem aquela música do irmão Lázaro, né? Por que me amou tanto assim, né? Bonita aquela música dele. Eu te quero tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque me amou tanto. Deus nos amou. Deus, esse foi o critério. Eu vos amei. No Antigo Testamento, Jesus fala assim pro profeta: vem cá, vocês acham que eu escolhi vocês, que vocês eram bonitos? Uma nação poderosa? Que vocês eram melhor que os outros povos? Não! Vocês eram a pior das nações. Vocês eram o pior do povo, o mais feio. Vocês eram o bichinho de Jacó. A lombriguinha de Jacó. Eu vos escolhi porque eu vos amei. Acabou. Eu vos amei. Então, por que Deus nos escolheu? Porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos amar a Deus quando nós somos regenerados. E nós só somos regenerados porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro por quê? Porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então, muita gente acha assim: ah, mas o crente, ele é soberbo, porque diz que está salvo. Mas as pessoas não compreendem que a Bíblia nos ensina o seguinte, que quando nós dizemos nós estamos salvos, apesar de nós, porque nós não prestamos, quem presta é Cristo, porque isso é impossível aos homens.
Mas o verdadeiro crente não permanece pecando.
Então, o que acontece? A palavra de Deus nos ensina que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, quando ele ora, você acha que ele ora assim: obrigado porque eu sou um salvo, obrigado porque eu sou diferente daquele ímpio, obrigado Senhor, porque... Não! O verdadeiro cristão, ele coloca a cara no chão, ele fala: Senhor, como eu sou miserável, como eu sou pecador, Senhor, tenha piedade de mim, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, muda, meu coração é mau, minha mente é má. Senhor, me conduz por pastos verdejantes, me livra do dia mau. É assim que o cristão verdadeiro ora. Agora, o cristão verdadeiro tem certeza que aquilo que é impossível para ele só é possível para Deus. Por isso que eu abro a boca e digo: eu estou salvo. Por quê? Porque Cristo me salvou. E o meu Cristo é poderoso para me salvar. Quem poderá tirar o meu nome da mão de Cristo? Ninguém. Paulo diz: nem espíritos, nem potestade, nem principado, nem forças do além, do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo verdadeiramente, nada pode te separar, nem a tua vontade. Sabe por quê? Porque Cristo muda a tua vontade. Aquilo que você gostava de fazer, você vai odiar. Você vai se santificar todos os dias. Que maravilha! Vamos ler agora aqui também Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Deuteronômio capítulo 10, lá no Antigo Testamento. Capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz aqui. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Meus irmãos, Moisés está dizendo aqui que foi o Senhor que escreveu com as próprias mãos dele, nas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Entregou as duas tábuas. Será, meus irmãos, será que isso é importante? Repara uma coisa. Na Bíblia, tem duas coisas que Deus fez com as próprias mãos. Duas. Quem lembra da primeira? O homem e a mulher. O próprio Deus fez com as suas mãos. Ele moldou o barro, soprou em Adão, depois tirou a costela de Adão e fez Eva. Então repare quão importante foi isso. Deus fez o homem e a mulher com as suas próprias mãos. Depois, na Bíblia inteira, o que é que o Deus Altíssimo fez com as suas próprias mãos? Escreveu os 10 mandamentos na tábua. O homem e a lei. a lei e o homem. Percebam? O homem e a lei e o homem. E Jesus diz: eu vim cumprir a lei e os profetas. Então, esse cunho moral da lei, dos 10 mandamentos, está em vigor até hoje. Foi escrito com as mãos de Deus, tal qual Adão e Eva foram feitos, com as mãos de Deus. Deus, o Deus Altíssimo, e com certeza foi o Filho, porque o Filho de Deus era quem se manifestava para Moisés ali, né? Então, observem o quão importante é esta lei moral. Então, a pergunta que os puritanos fizeram é: onde está a lei moral resumidamente compreendida? E aí vem, a Bíblia diz: escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Porque primeiro Deus... Eu aconselho você a ler Êxodo capítulo 19, para ver a maravilha que foi Deus se revelar para o povo dele, no meio de trovão, de fogo, e a terra tremeu, e o povo: Senhor, fala com Moisés, não fala conosco, senão a gente vai morrer. Leia lá. E Deus, ele falou os 10 mandamentos para aquele povo no capítulo 19 de Êxodo. Só que agora, em Deuteronômio, no capítulo 10, Moisés fala que Deus escreveu com a sua própria mão os 10 mandamentos. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? Ora, a Bíblia está dizendo que está no 10 mandamentos. Está no 10 mandamentos. Vamos ler agora Deuteronômio capítulo 4, ainda em Deuteronômio. Vamos ao capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, versículo 8. Aqui é uma pergunta que Moisés fala, que Deus fala ao povo, né? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho? Repare, e que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje vos proponho? Meus irmãos, a lei moral do Senhor é a base de todo o direito. Eu tenho formação na área jurídica e o direito verdadeiro, aquele direito que está preocupado com a justiça, não a justiça social, a justiça bíblica, aquele direito preocupado com a justiça, toda a base dela está nos 10 mandamentos. Então você repara, nós não teríamos nem direitos humanos se não fosse a palavra de Deus, porque repara como Deus foi misericordioso, por exemplo, dizendo que até o servo na casa do Senhor deveria descansar no dia santo como patrão. Nós lemos isso lá, não foi? Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu animal, nem o teu boi, nem o teu servo vai descansar como tu, para te lembrar que também foste servo um dia. Então repara, até os direitos humanos estão nos 10 mandamentos. O direito à propriedade privada. Por que o Estado não pode nos tirar a propriedade privada? Porque não é o Estado que nos dá, foi Deus. Deus que nos deu. Deus diz: não furtarás. Se Deus fala: não roubarás, ele está protegendo alguma coisa. Ele está protegendo aquilo que você conquistou com seu suor. É seu. Ninguém pode tirar de você. É pecado. Então repara, Deus, ele protege a propriedade privada. Por que o comunismo é pecado? Porque o comunismo proíbe a propriedade privada. Se proíbe a propriedade, está proibindo o próprio 10 mandamentos. Não roubarás. Quando o Estado tira as tuas coisas e distribui para os outros, ele está te roubando. Isso não é bíblico. Outra, Quando Deus diz não matarás, Ele está protegendo a vida. A vida. Não é o Estado que me dá a vida, é Deus que me dá a vida. Por isso que a vida, a nossa liberdade... Por exemplo, Deus diz que nós devemos honrar... Perdão, que nós devemos guardar o sábado, o dia do Senhor. Então não existe lei nenhuma no mundo que possa obrigar o cristão a trabalhar, a perder sua liberdade no dia do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos deu. Não é o Estado que me dá essa liberdade. É Deus. Deus que me deu a vida. É Deus que me dá a liberdade. É Deus que me deu o direito do meu patrimônio. Ninguém pode tirar de mim. Eu dou se eu quiser. Repara. Mas e os pobres? É obrigação minha ajudar os pobres. Não é do Estado. Eu tenho que tirar do que eu tenho. E a Bíblia toda mostra isso. A Bíblia mostra que aquele que tem um campo, e é lei de Deus, ele fala assim, você não vai colher o que está na borda da tua propriedade. Aquilo aí é da viúva, do órfão e do estrangeiro. E quem conhece um pouco de geografia do Antigo Testamento, as bordas da propriedade eram um espaço grande, que dava para alimentar muita, muita família. Então, o cristão leva isso para a sua vida de hoje. Nós temos que separar, nós não temos que colocar na costa do governo isso, nós temos que separar da nossa propriedade. Não é nós, vamos lá, tirarmos da boca dos nossos filhos, não. É nós tirarmos daquilo que nós temos algo para ajudar o nosso próximo. Isso é respeitar a lei moral dos 10 mandamentos. Percebe? Então, todo o direito moderno está com base nos 10 mandamentos. E você quer ver uma coisa? Se você tirar a Bíblia, acaba. Acaba. Vou dar um exemplo. Se nós tirarmos a Bíblia nos ensina que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, certo? O homem é coroa da criação de Deus, o homem não é um animal. Quando você tira a Bíblia e quer ensinar que o homem é especial, você pergunta para a pessoa que tira a Bíblia, por que, que o homem é especial? Ele não sabe responder. Porque eu consigo fazer com que essa pessoa se embananhe em todo o mundo. Vem cá, o homem é um ser vivo, mas vem cá. Mas o vírus da Covid é um ser vivo também. Por que tu pode matar o vírus da Covid? O vírus da AIDS é um ser vivo. O leão é um ser vivo. Uma cobra, o carapanã da dengue é um ser vivo. O que é que te dá direito de matar isso aí? Ah, porque nós somos seres humanos. Mas vem cá. Se você tirar a Bíblia, você perde toda a base do direito humano. Por que que eu posso defender o direito do homem? Porque eu sei que o homem é imagem e semelhança de Deus. O homem está acima de um vírus. O homem está acima de um animal. O homem está acima da natureza. Compreende? Se você tirar a Bíblia... E é esse o problema do progressismo. O progressismo quer deixar o homem refém da natureza. Como se a natureza fosse mais importante que o homem. Não! A natureza foi criada para o homem usufruir, evidentemente cuidando dela, como um bom mordomo, não destruindo. Mas se inverte, se idolatra a natureza e se coloca o homem como nada. Gente, já foi feito pesquisas nos Estados Unidos que tem pessoas que se preocupam mais com os pandas que estão em extinção do que com crianças abortadas. Uma igreja batista lá fez uma estatística, foi numa universidade e falou o seguinte, olha, tem uma espécie aí que está em extinção e que o seu feto está sendo morto para iguaria, uma iguaria, para as pessoas comerem e tal, para se alimentarem. Vocês são a favor ou contra? Não, somos contra, contra, contra. Aí logo em seguida a pessoa pergunta, mas também agora tem os fetos humanos. Você é a favor ou contra o aborto? Não, eu sou a favor. Então, quer dizer, você repara a contradição na capa. Por quê? Porque perderam isso aqui, meus irmãos. meus amigos. Perder isso aqui. Porque quando você está com base na palavra de Deus, você não é contraditório. Eu posso dizer por que, que o homem é mais importante que o vírus da Covid. Porque o homem é a semelhança de Deus. Eu posso matar uma bactéria, eu posso matar um vírus, por quê? Porque a bactéria e o vírus vai querer me infringir dano. E eu, não a bactéria e mais semelhança de Deus. E eu, e não um chimpanzé, e não um cachorro, uma águia, uma cobra. Não que eu vá maltratar os animais, mas que eu vou deixar cada um no seu lugar. Não diz aquela, cada um no seu quadrado? O homem tem um quadrado de coroa da criação de Deus. Percebem? Então, vamos ler por último Romanos capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 3, versículo 8. Então a Bíblia é maravilhosa, a gente não se perde nunca estudando a lei de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 8. Vamos ler aqui. Eu vou ler dentro do capítulo 5. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E, se por causa da minha mentira fique em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa, Paulo diz. O que é que Paulo está dizendo aqui? Infelizmente, muitas pessoas pegam a Bíblia e dizem assim, Deus é amor, então não importa o mal que eu pratique aqui, eu vou ser salvo, porque Deus é amor. É a chamada teologia do universalismo. É a chamada agora na moda das igrejas inclusivas, onde Jesus te recebe como você está, até aí tudo bem. Você pode chegar na igreja travesti, você pode chegar na igreja prostituta, você pode chegar na igreja de minissaia, você pode chegar na igreja homossexual, lésbica, você pode chegar como você quiser. Só que quando você for confrontado com este livro aqui e o Senhor regenerar teu coração, você vai ser ex-lésbica, ex-homossexual, ex-travesti, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-viciado, ex-tudo. Porque todos nós fomos alguma coisa antes de sermos cristãos de verdade. E hoje nós somos salvos por Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, que é o seguinte aqui. Muitas pessoas dizem, quanto mais eu pecar vai ser melhor, porque a graça vai ser melhor. Não. Paulo diz aqui, E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirma que o fazemos? Porque os pagãos da época, os romanos, diziam assim, esses cristãos dizem que quanto mais eles pecam, mais Cristo os perdoa. Então eles são os pecadores. Aí Paulo diz, caluniosamente, pratiquemos males para que venham bens? Paulo diz, a condenação deles é certa. E até hoje é assim. Meu irmão, não existe, se você não for banhado pelo sangue redentor de Cristo, e só Cristo, se você não se arrepender amargamente dos seus pecados, se você não confiar somente em Cristo a tua salvação, e isso não fizer o seu coração, regenerado pelo Espírito Santo, lutar todos os dias contra a sua velha pessoa, a sua carne antiga, os seus pecados, e você procurar cada vez mais santificar, e você procurar cada vez mais fazer aquilo que agrada a Deus. Não, isso não agrada a Deus, não vou fazer. Ah, mas eu gosto tanto, não, eu vou lutar, não vou fazer, Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, não vou, eu não vou assistir isso, eu não vou ver isso, eu não vou ler isso, eu não vou ouvir essa música, eu não vou ficar nessa rodada aqui que estão falando do nome de Deus em vão, eu não vou assistir esse programa, essa série aqui que está apresentando coisas que Deus não se agrada, eu não vou ver isso, eu não vou. Se você não lutar, isso é uma grande demonstração que você ainda não foi regenerado. Porque o regenerado, ele pode até pecar, ele pode até pecar. Porque todos nós somos ainda pecadores. Mas quando você peca, você sabe que você está pecando, e você sabe que você está errado, e o Espírito Santo em você fica entristecido, e você vai pedir perdão, e você vai lutar todos os dias para não fazer mais isso. Então, meus irmãos, concluindo que nós já estamos com... uma hora e cinco minutos, não está tão, pensei que ia ser mais, não está tão adiantado, é a média. Qual é a resposta que os nossos teólogos puritanos deram? Onde está a lei moral resumidamente compreendida? A Bíblia não respondeu, né? Onde está? Nos 10 mandamentos, né? Nós vimos lá que está, a lei moral está nos 10 mandamentos. E aprendemos que estão em vigor até hoje. Então a resposta que os puritanos deram era, na pergunta 41, a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. E nesses 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos são como a primeira tábua, são como nós lidamos com Deus. E os outros 6 mandamentos são como nós lidamos com o nosso próximo. Percebem? A primeira tábua fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o seu Deus em vão e guarda o sábado do Senhor. Ou seja, é o nosso relacionamento com Deus. É a regra. Olha, você quer ter relacionamento comigo, guarda esses 4 mandamentos. Aí, a outra tábua, que são 2 tábuas, os 6 mandamentos, como é que eu lido com o meu próximo? Não mata, não adultera, não calunia, né? Não rouba, não cobiça. E qual é o outro? Tá faltando um. Tá faltando um aqui. O outro é... Não mata, não adultera, não furta, não diz falso testemunho, não cobiça. São esses. Percebe? Então, as 2 tábuas. Uma me ensina como eu devo obedecer a Deus. O outro me ensina como eu devo tratar o meu próximo. Ou seja, Jesus resumiu: ama a Deus sobre todas as coisas, primeira tábua. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, não tem outro Deus diante dele, não cultua imagem de escultura, não desonra o nome de Deus,
não fala
o nome vão e guarda um dia da semana. Nós cristãos guardamos o domingo. Quem ama a Deus. Exatamente. Jesus falou assim: e ama o seu próximo como a ti mesmo. E quem ama o próximo como a si mesmo, não mata o próximo, não adultera, não furta, não cobiça, não mente e etc. Não é verdade? Então, ama teu Deus e ama teu próximo como a ti mesmo. Vamos ver como Jesus é sábio.
Né?
Então, é o momento agora que eu quero abrir aqui para quem está presente. Você que está me ouvindo, pode mandar aí um e-mail, alguma coisa nas mídias sociais, que eu respondo para você também. Mas quem está aqui tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, uma colocação?
Não, um adendo, né?
Sim.
É, só tem 2 maneiras da pessoa praticar boas obras. Mas não porque ela vai ser salva, só uma salva, ela não pela de boas obras. Uma é quando a graça de Deus, mesmo ela não sabendo o que está escrito no coração dela, ela pratica. Por exemplo, quem nunca ouviu o Evangelho, nunca ouviu o cristianismo e faz boa obra, ela não sabe. Ela pensa que é ela que faz boa. Não, é Deus que age nela, sem ela saber. Nesses outras religiões. Quando ele faz o bem, ele não sabe. A tábua de Deus está escrita no coração dele, está revelando contra ela mesma. Que ela está contrária à palavra de Deus, porque ela fazendo o bem, mesmo sem ela saber, o próprio Deus agindo nela. Mas mas ainda não é salva, porque quando ela pratica como Deus quer, só tem um porquê também, porque Cristo regenerou ela. Porque fora isso, é você estar tá se enganando, você está se auto-adorando e glorificando, eu sou a Deus, eu consigo fazer tudo, mentira que você não consegue. Porque se Deus tirar a graça dele de qualquer um comum, que é tanto para o budista, para todo mundo que consegue fazer o bem, que a graça como é Deus, é ele fazendo, ele fazer, se Deus tirar isso, as pessoas viram que estão virando, e a gente vê como é? Os monstros.
Eu entendi o que você quis falar. Vou fazer uma pequena correção aqui. Biblicamente falando, Paulo nos ensina que não há ninguém que pratique o bem. Não há ninguém que pratique boas obras. Não há ninguém que faça nada de bom, porque todos pecaram. Isso é uma norma bíblica, tá? A pessoa só pode praticar boas obras quando ela é regenerada pelo Espírito Santo. Portanto, apenas corrigindo esse pequeno detalhe, pessoas de outra religião que não tenha Cristo como seu único Salvador são incapazes de praticar boas obras. Incapazes. Aquilo que você observa como boas obras é meramente a graça geral de Deus, a graça comum de Deus, transformando aquele mal, porque é um mal. Uma pessoa, por exemplo, quando não é um servo de Cristo, ela está praticando aquilo por alguma segunda intenção, ou ainda que não haja segunda intenção, não foi feito para a glória de Deus. Um budista, quando pratica, por exemplo, eu vou dar todos os meus bens aos pobres, se ele não pratica isso para a glória de Deus, ele está pecando. Está pecando contra o primeiro mandamento, que é amar Deus sobre tudo. Então, como é que alguma coisa que não é feita para a glória de Deus pode ser boa? Não é boa. Agora Deus pega aquele mal que aquele budista está fazendo, que aquele islâmico está fazendo, que aquele hindu está fazendo, e ele transforma para aquele pobrezinho que está recebendo aquele bem em bondade. Não que o budista ou a absoluta religião tenha praticado uma obra boa. Ele praticou uma imundice, porque não foi para a glória de Deus. Mas o resultado daquilo, pela graça comum de Deus, transforma aquele mal em uma coisa boa, de modo que aquela pessoa que vai receber aquilo vai ter a fome dela apaziguada, vai ter a doença dela curada, de alguma forma, pela misericórdia de Deus, né? As únicas pessoas que verdadeiramente podem praticar boas obras são aquelas que o fazem para a glória de Deus. Só o cristão. Não tem outra. Nós, cristãos, somos uma religião. Como a Bíblia diz, nós somos exclusivistas, não há salvação fora de Cristo. Nós não temos que titubear, não existe isso. Aquelas pessoas que nunca ouviram a Cristo, elas vão para o inferno. Daí a importância de nós enviarmos missionários. Porque Jesus falou, os campos estão verdes. Orai ao Pai para que mande trabalhadores para a obra. E Paulo diz, como é que vão crer se ninguém vos pregou? Como é que vão pregar se ninguém mandou? Então, meus irmãos, nós temos que pregar o Evangelho. Se você ama alguém, se você tem um colega, uma amiga que você ama muito, um parente teu, não tem coisa mais importante que você diga para essa pessoa. Meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga, eu quero viver a minha vida do seu lado, na Nova Jerusalém, no céu, mas se você não se arrepender dos seus pecados, se você não confiar somente em Cristo, se você não começar a ler este livro e obedecer, você vai passar a sua eternidade no inferno. Não tem maior bondade que se faça para alguém como essa. O Paul Washer fala, imagina que você tem apenas uma ligação para fazer para a pessoa que você mais ama no mundo. Deus te deu essa oportunidade, você tem uma ligação, você tem 2 minutos para aquela pessoa que a pessoa vai morrer. Você que é crente vai falar o quê? Você vai ter que dizer, te arrepende, vem para Cristo, para essa pessoa. Percebe? Então, é uma coisa... A Bíblia é exclusivista. É por isso que nos últimos dias o cristão vai ser chamado, está lá em Apocalipse, nós seremos os fanáticos, nós seremos os negacionistas, nós seremos tudo que não presta. Vai ser aquele povo que ainda vai continuar crendo na Bíblia, que ainda vai continuar crendo que homem é homem, mulher é mulher, que Deus abençoou papai, mamãe, filhos. Ainda vai ter esse povo vai ser perseguido. Nós não podemos comprar, nós seremos perseguidos, nós seremos assassinados, porque nós seremos aquilo que traz a guerra, o discurso de ódio para o mundo. Está em Apocalipse, é só ler. Leia Apocalipse que você vai ver que está se cumprindo hoje. Né? Mais alguém tem pergunta, comentário para fazer aqui? Mãezinha, alguma coisa? Nadinha? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelos Teus ensinos. Obrigado, Senhor, pelos Teus 10 mandamentos. Perdoa, Senhor. Perdoa porque nós não cumprimos como Tu queres nenhum deles, Senhor. Ainda que nós, pela Tua misericórdia, nos esforcemos para cumprir, nós erramos constantemente. Perdoa, Senhor. Perdoa. Mas nós temos confiança naquele que o Teu coração se agrada. Aquele que a Tua voz, Pai Celestial, se ouviu quando estava sendo batizado. O Senhor, Pai, falou assim: este é o meu Filho muito amado, em quem eu me comprazo. Então nós nos confiamos a Cristo. Nós não nos confiamos nas nossas obras, porque nós não temos nada, Senhor, para Te oferecer. Nós somos pecadores, sujos, maus. Tudo o que fazemos é pela Tua graça. Mas nós confiamos que Cristo, só Cristo fez tudo por nós. Nele reside toda a inteireza e a plenitude da divindade. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora cantar.